Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Ricardo da Cunha Lima, paulista de São Paulo. Quando estava estudando para fazer cinema, para ser cineasta, ele publicou Lame o Dedo e Vira a Página. Fez um enorme sucesso, recebeu o prêmio Jabuti e aí ele escreveu outro livro, Em Busca do Tesouro de Magritte, que também ganhou vários prêmios e aí foi um atrás do outro. E ele é autor também do Bis, o livro que eu recebi, que tem ilustrações do mineiro Luiz Maia, que é mineiro de Sabará. Então, eu converso agora com Ricardo da Cunha Lima. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Rosali. Bom dia aos ouvintes.
Que delícia esse livro, Bis. Uma maneira gostosa de escrever. Conta pra gente como é que é essa história de ser cineasta e acabou virando escritor de poesia pra criança. Como é que foi isso tudo?
Foi realmente inesperado, né? Eu imaginava eu ser cineasta, contar histórias por meio do cinema, mas tive a oportunidade de escrever um primeiro livro. Esse livro, para minha surpresa, foi aceito por uma grande editora e, a partir daí, eu decidi mudar o foco da minha vida, continuei escrevendo e agora tenho feito esses livros de poesia para as crianças.
Pois é, engraçado. Quando você fala que ia ser cineasta, tal coisa, qual que seria a sua linha de cinema?
Olha,
tinha mais ou menos pensado, alguns roteiros prontos, alguma coisa? Claro que tinha, né?
Eu não tinha, assim, uma ideia muito clara, mas como eu sempre gostei muito de cinema, gostei muito dessa coisa da imagem e de contar histórias também, uhum. Eu pensava muito no cinema, eu tinha todo esse fascínio com o cinema. Mas com o livro também a gente tem essa mesma satisfação, esse mesmo retorno de poder num poema criar imagens inesperadas, né?
É verdade, você faz isso muito bem, é uma delícia. É que você faz isso muito bem, cria as imagens muito legais, assim.
Sim, eu adoro essa possibilidade, né, de criar imagens inesperadas, assim, que surpreendem as crianças e até os adultos também, né?
Uhum. Que você fazia quando era criança? Era muito levado, Ricardo?
Olha, você sabe que não, eu acho que eu era muito mais, como eu ainda sou, muito de imaginar situações, muito mais do que de aprontar as coisas.
Sei.
Mas eu adoro, como nesses poemas em que eu crio coisas, às vezes da própria casa, né, que eu imagino, que nem num primeiro livro de poesia, que eu fiz um aspirador de pó que é alérgico a pó.
Olha só, que genial.
Então, eu tenho muito, assim, essa lembrança de infância, de ficar, assim, em casa, olhando para os objetos, imaginando histórias com esses objetos, e, em geral, coisas, assim, com muita fantasia, com muita criatividade, né?
Aham, legal isso. O seu primeiro livro infantil foi Lambe o Dedo e Vira a Página, um nome para lá de sugestivo, né? E já foi logo ganhando o Jabuti.
É verdade. Esse livro, assim, como eu disse, foi aceito por uma grande editora, foi tudo muito inesperado para mim.
Uhum.
De repente, o livro fez muito sucesso e, na época, eu tive uma dificuldade com o título, porque o primeiro título que eu tinha proposto não era muito bom. E a própria editora falou, pensa num outro título. Eu fiquei meses tentando chegar num título, até que veio essa ideia e o próprio título também fez muito sucesso, né?
Não, é ótimo, né? Agora eu tô aqui, abri a página 33 do seu Bis, que é uma delícia, ilustrado pelo Luiz Maia, que é daqui de Sabará, daqui de pertinho, né, da gente. Página 33, criançada, se prato com feijão é feijoada, se for macarrão, macarronada, se for bacalhau, bacalhoada, acaso criançada, o que será? É muito bom isso, né?
Sim.
Quem é que já parou para pensar, você vai ser capaz de me falar? Quer dizer, você provoca a criança também, né?
Justamente, eu adoro fazer isso, e os poemas têm me permitido fazer isso, um diálogo assim direto com as crianças e um diálogo de resposta muito rápida. Então, quando eu, por exemplo, declamo os poemas ou falo um poema para as crianças, você vê que elas ficam assim curiosas, elas se divertem, e daí eu decidi, por exemplo, fazer esse poema que é mesmo... Sabe, fazer a criança pensar, né?
E elas respondem imediatamente, eu imagino, né? E cada uma responde uma coisa diferente também.
Isso é muito legal, né? Ver a reação das crianças e a reação dos leitores em geral. O bom da poesia é que ela tem essa resposta rápida, né? Você declama um poema e na mesma hora você já vê o sorriso de algumas crianças, a cara curiosa de outras. E muitas vezes eu percebo assim que os poemas também estimulam a criança, né? Começa a pensar em histórias dela, né?
Exatamente, porque tudo acontece, né, com todo mundo.
Sim.
Agora, nesse livro, exatamente no Bis, no final tem uma conversa com o leitor, que eu acho que é bem legal, que você fala sobre a poesia, explica o que é a poesia, como que funciona, a rima, a métrica. Fala um pouquinho disso pra gente. Você fez uma pesquisa para colocar isso aqui direitinho, né?
A origem desse capítulo veio porque esse livro, o Bis, é o quarto livro de poemas que eu estou publicando pela Companhia das Letrinhas. E no primeiro livro...
Que é o de cabeça para baixo.
Que é o de cabeça para baixo.
Depois tem o cambalhota e depois tem o do avesso.
Isso. Você vê que sempre tem essa brincadeira com os títulos, né?
É verdade.
E mesmo no Bis agora também foi a minha oportunidade de pensar por muito tempo num título especial para o livro, né? E mesmo nos poemas, eu faço toda uma pesquisa formal para que também o poema não seja só uma brincadeirinha para a criança, né? Mas tenha toda uma literatura por trás. E já no primeiro livro, eu tinha explicado algumas formas poéticas que eu tinha usado. E a própria editora falou, mas você fala tão rápido, escreve mais sobre isso. E eu tive então essa ideia de fazer no final do livro um capítulo falando sobre a poesia, sobre a arte poética, o que é verso, o que é estrofe. E eu vim nos livros seguintes, continuei tratando um pouco disso. E agora no Bis, quase como uma ideia de fechamento dessa série de livros, eu decidi retomar todos os conceitos básicos de poesia e falar disso, mas não de uma maneira assim muito rígida, como uma conversa mesmo com o leitor, uma conversa até com a criança. Eu vou falando para ela tudo o que é básico, digamos, nesse universo de poesia: verso, estrofe, o que é rima, como que você pode fazer um poema, tudo isso eu venho falando, né?
É verdade, é muito legal, você fala até do dadaísmo, né? Que é uma corrente literária, vamos dizer assim, que é completamente inusitada e é brincadeira, né?
Então, o que eu acho assim, o que eu gosto de fazer é, ao mesmo tempo em que eu estou lidando com a criança, mas respeitar a inteligência da criança.
Claro.
E falar para ela, inclusive, disso, né, dessas correntes literárias. Ou seja, trazer a literatura, mesmo essa literatura que a gente chama para adulto, né?
Séria, entre aspas, né?
Exatamente, é uma literatura para adulto, entre aspas, mas trazer isso no livro para a criança, né?
Sim, bacana.
Mas, ao mesmo tempo, trazer realmente dentro de um nível que a criança possa entender. E muitas vezes usando como exemplo os próprios poemas que estão na primeira parte do livro.
Sim, é isso mesmo.
Né? Então eu aproveito para falar, relacionar os poemas. Então, ao mesmo tempo, eu explico um pouco o que está por trás dos poemas e vou mostrando. E isso também é uma forma de estimular a criança a escrever também, né?
Sim, com certeza é, né? E é que você cita até na bibliografia comentada o nosso professor aqui da UFMG, o Ronald Claver, né? Que escreveu um livro ótimo, que é Escrever Sem Doer. Todo mundo pode ser escritor, não é isso, Ricardo?
É justamente essa ideia. Eu adoro esse livro, mesmo as obras do Ronald Claver, eu gosto muito, né, o que ele escreveu de ficção. Uhum. E esse livro eu acho sensacional porque é essa ideia. É que escrever não é um sofrimento, mas é uma oportunidade, assim, de você se soltar, de você inventar histórias, ou você desabafar. E isso, desde criança, você pode fazer, né?
É só saber escrever, né?
É. Então, o livro do Claver, por exemplo, e um pouco da minha proposta no final desse livro de poesia,
sim,
é essa. É fazer alguns comentários que ajudam também o leitor a se tornar também escritor, né? E tudo isso, assim, mas não de uma maneira pesada, com um tom muito didático. Ao contrário, né? Uma maneira, assim, muito solta, muito leve, de mais estimular o leitor a também ser escritor do que cobrar isso daí dele, né?
É verdade. E por isso o livro fica tão gostoso também, né? A gente tira das escolas, ou tira da obrigação, não só da escola. Eu acho que a escola não é um lugar de obrigação, tem também, mas é um lugar também de aprender brincando, né? E isso, tirando da obrigação, a gente aprende brincando e gosta e pronto, e é muito bom. Vive melhor, mais tranquilo, mais leve.
Ah, com certeza. Eu acho que a escola tem que transformar a leitura num prazer, né?
E até o descobrir o conhecimento, né? Porque conhecer as coisas e aprender é muito bom.
Sim, e conhecer dessa maneira, né? Tornar a vontade de conhecer, a curiosidade, uma coisa gostosa, especial, né?
Uhum. Agora, essas ilustrações também são uma delícia, né, do Luiz?
Sim.
Que ele fez um cineminha com seus poemas, né?
Você sabe que o Luiz Maia, eu especialmente pedi para a editora para que fosse ele o ilustrador. Eu já achava, assim, sensacional o trabalho quando o Luiz Maia ilustrou os livros do José Paulo Paes. E eu tinha muito essa lembrança. E eu já tinha convidado o Luiz Maia, sugerido para a editora convidar, para um poema que eu fiz numa coletânea. E dessa vez, tinha essa oportunidade e foi muito legal, né? Porque ele realmente viaja com o poema não só completa, ele acrescenta, ele faz uma ilustração muito legal, né?
Uhum, é muito bom mesmo. Tem mais livros chegando por aí, Ricardo?
Olha, sabe que de momento eu não tenho. Eu estou pensando, assim, em coisas tipo ilustração, eu estou com algumas ideias, mas agora eu fiquei tão dedicado ao lançamento do Bis que por enquanto eu ainda não tenho nada, né?
Sei, não, mas isso é legal também. Eu acho que cada livro é um filho que vem, né? E que ele demanda um tempo, né? Pra ele. Ele exige um pouco da gente, assim, do autor.
E eu sou, assim, um escritor de escrever pouco e me dedicar em cada livro. Eu costumo ficar anos, 2, 3 anos... fazendo aquele livro, aqueles poemas, e eu reescrevo muito, e eu mudo, eu acrescento, eu tiro, e acabo, assim, me envolvendo demais com o livro. Então eu acabo publicando pouco, de tempos em tempos, mas com um carinho muito especial, cada vez que sai um livro.
Ah, isso é muito bacana. E você é professor de latim também, é isso?
É, então... E essa é uma outra
Mudando completamente de assunto, o nosso tempo já está meio esgotado, mas eu achei isso aqui, achei ótimo.
Sim, eu acabei, assim, uma coisa meio que levando a outra, que nem essas ilustrações do Luiz Maia, e no final eu acabei, assim, meio que por acaso, mas adoro, eu sou professor de latim na USP, e tem uma carreira acadêmica voltada para essa área de latim.
Que legal, muito bom. O latim é uma língua que traz também toda a história da língua portuguesa, né? É, e da origem das palavras. Assim,
para mim, acaba sendo um enriquecimento, e pode parecer incrível, mas às vezes eu até consigo jogar o latim dentro dos livros para as crianças. Uhum, viu?
Muito legal. Ricardo, bacana demais falar com você. Seu livro é uma delícia, Bis, da editora Companhia das Letrinhas. Saiu ano passado, não é isso?
É, saiu bem no fim do ano. Em dezembro, mais ou menos, é que ele, eu fiz o lançamento.
Uhum, ele tá chegando aí nas livrarias todas, tem. Obrigado por conversar com a gente. Sucesso nas suas aulas de latim, nos próximos livros. E é isso aí. É muito bom.
Obrigado, Rosali. Obrigado a essa oportunidade. Gostei muito da conversa.
Ah, eu também. Um grande abraço.
Ah, um grande abraço.
Eu conversei com o Ricardo da Cunha Lima, ele é paulista, autor do Bis. Ele também escreveu De Cabeça para Baixo, Lambe o Dedo e Vira a Página, Em Busca do Tesouro da Magritte, e ganhou prêmios. Os livros são uma delícia e vale a pena a gente brincar um pouquinho com as palavras, descobrir a poesia para criança, porque cada um adulto, não importa a idade que seja, tem sempre uma criança dentro de si, não é isso? Então...